Está no ar, o Jornal do Senado.
Aprovada a lei da mediação, que vai possibilitar solução de conflitos sem a necessidade da justiça.
Magno Malta propõe fim da maioridade penal para menores que cometerem crime hediondo.
E Fátima Bezerra chama de ameaça aos direitos humanos proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou a lei da mediação, que permitirá a solução de conflitos fora do Poder Judiciário.
Essa possibilidade, que desafogará a justiça, estará disponível a partir do ano que vem. A reportagem é de Érica Christian.
A mediação permitirá que as próprias pessoas em divergência possam resolver o problema sem a necessidade de entrarem com uma ação judicial. Elas deverão recorrer ao mediador, um profissional capacitado, que vai conduzir as partes a um entendimento que será oficializado. A mediação não é obrigatória e, nos casos sem acordo, as partes poderão se valer do Poder Judiciário. Segundo o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, diversas brigas poderão ser resolvidas com a mediação, inclusive as de revisão da pensão alimentícia ou contra empresas.
A grande maioria dos casos hoje que estão na Justiça e a grande maioria dos conflitos do nosso dia a dia podem ser resolvidas por mediação.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que a mediação vai reduzir as ações judiciais porque o cidadão poderá resolver um problema de forma rápida, negociada e mais barata.
Os pequenos conflitos, a mediação pode resolvê-los e, com isso, desafogar o judiciário.
O relator do projeto, senador José Pimentel, do PT do Ceará, ressaltou que, além da mediação voltada para o cidadão, o Senado também aprovou a arbitragem destinada às empresas.
Nós aprendemos que justiça tardia também é injustiça. Estamos querendo, com essas duas iniciativas, acelerar a prestação jurisdicional, levando as pessoas a fazerem mais acordo e composição e pondo fim aos litígios.
O mediador, que poderá ser qualquer pessoa capacitada num curso, poderá atuar nos PROCONs, prefeituras, cartórios e escritórios. O juiz também poderá indicar um mediador para determinados casos. O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto que libera os torcedores que não estiverem envolvidos nas brigas dos estádios de futebol da punição de não assistirem aos jogos. Repórter Roberto Fragoso.
Episódios de violência como brigas, manifestações de racismo ou outra má conduta das torcidas dentro ou próximo ao estádio de futebol são frequentemente punidas com a proibição do acesso do público às futuras partidas. A entrada seria aberta, no entanto, apenas para aqueles que não estiverem envolvidos no evento que levou à condenação do time. Para o autor, o deputado Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, a proibição do acesso dos torcedores é inconstitucional, porque impõe uma pena a outras pessoas além dos culpados. O relator, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acredita que essa penalidade não desestimula a violência e chega ao extremo de punir até a torcida dos times adversários.
A punição deve alcançar exatamente os responsáveis pela violência e não as vítimas dessa violência. O clube é vítima, já que perde receita. Os torcedores que comparecem para assistir o espetáculo e não promover violência também são vítimas. E a torcida adversária, que se vê também proibida de assistir o time do seu coração atuar em razão desta forma de punição que se estabeleceu.
Álvaro Dias lembra que hoje os estádios são monitorados por imagens, isso além das inúmeras câmeras das emissoras de televisão presentes durante os jogos. Portanto, é possível identificar os reais culpados por atos de violência. Para esses, o senador defende punição exemplar. O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, apresentou o projeto que torna crime o porte de armas brancas. Ele lembrou que a América Latina passou a ser o continente mais violento do mundo e pediu atenção para a revolta da população diante da impunidade dos assassinos.
Como o Brasil, um país tão pacífico, com uma população tão generosa, tornou-se uma nação tão violenta. Os bandidos banalizaram o assassinato das pessoas. A violência e a crueldade dos assaltantes extrapolam todos os padrões de humanidade.
Raimundo Lira enfatizou o aumento do número de casos de esfaqueamento. Para o senador, o Brasil está atrasado nas leis que deveriam proteger o cidadão e a sociedade demanda uma resposta emergencial do Poder Legislativo.
E ao comentar a discussão da Câmara dos Deputados sobre a redução da maioridade penal, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, alertou que de nada adiantará diminuir de 18 para 16 anos a idade que um jovem pode ser condenado a ir para a prisão.
Na opinião do senador, apenas isso não resolve o problema e vai fazer com que mais tarde se queira reduzir a maioridade para 14 ou até 12 anos. Mas ele também acha que não adianta deixar a situação como está, em que menores de idade praticam estupros e assassinatos, por exemplo, e não tem punição adequada à gravidade do crime.
Para Magno Malta, a melhor saída é a proposta que ele apresentou para acabar com a maioridade penal apenas dos menores que cometerem crimes hediondos. A ideia dele é que os menores infratores sejam encaminhados para centros dedicados ao esporte de alto rendimento, onde poderiam treinar para se tornarem atletas.
É uma proposta que tem que envolver todos nós. Precisamos ouvir o judiciário, a pastoral, precisamos ouvir a ordem dos advogados, precisamos ouvir líderes religiosos desse país, precisamos ouvir Câmara, Senado, criar uma comissão com jeito do governo. Mas eles não querem, eles não estão aí pro choro da sociedade. E aqueles que são a favor da redução também não querem discutir uma saída. Reduzir de 18 para 16, me perdoe, isso é uma idiotice, é uma falácia, que 18 para 16 não muda nada.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, classificou como ameaça aos direitos humanos a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos.
Na opinião da senadora, a medida põe o Brasil na contramão da história e faz parte de uma agenda conservadora movida pela vontade de derrotar o Partido dos Trabalhadores.
Fátima Bezerra lembrou que nenhum país que reduziu a maioridade penal registrou queda nos crimes e acusou os defensores da proposta de se basearem em argumentos e dados manipulados.
Estamos certos de que grande parte das pessoas que defendem a alteração da Constituição assim o faz por acreditar que a mudança reduziria a criminalidade. Consideramos que se a população tiver acesso às reais informações sobre os índices de criminalidade entre os menores, não será a favor dessa redução.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou o Plano Safra 2015-2016, anunciado hoje pelo governo. O plano prevê a liberação de 187 bilhões e 700 milhões de reais no financiamento do custeio e dos investimentos da próxima safra, 20% a mais do que o anterior.
A maior parte desse dinheiro será emprestada aos produtores rurais a juros controlados, que vão variar de 7% a 10%, taxas maiores que as do ano passado, quando os juros foram em média de 6,5%.
Para Ana Amélia, os números do novo Plano Safra mostram a tentativa do governo de retribuir o esforço dos produtores rurais pelo bom desempenho do agronegócio diante da crise que o país enfrenta.
Isto é, na verdade, uma retribuição, porque o setor econômico brasileiro que vem dando notícias boas é exatamente o campo, a agricultura e a produção animal, seja ela da exportação de carne, seja ela da exportação de carne bovina, suína de frango e também a exportação da soja, que aumentou este ano comparativamente ao mesmo período do ano passado.
O senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, criticou os meios de comunicação por estarem, segundo disse, criando um clima de pessimismo, como se o Brasil estivesse vivendo uma crise muito mais grave do que a que realmente está vivendo.
Conforme o senador, o que se lê nos jornais todos os dias, o que se ouve no rádio, o que se vê na televisão é um país caótico. Mas isso, para ele, é uma tentativa fabricada para desestabilizar o governo Dilma e o Partido dos Trabalhadores.
Eu estou como Raul Seixas. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Porque os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, via de regra, todos, mentem todos os dias para o povo brasileiro. Não é capaz de ter uma posição isenta sobre o que está acontecendo no país.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.